Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 15ª sessão ordinária de 2016. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho, Alexandre Mauro Freire Gomes, presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Gilberto José de Oliveira, Marcos Pinto de Camargo, Nelson Prestes de Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho, Norton Yoshio Nakayama,
presente.
Ovídio José da Silva, Paulino Florencio Pinto, Samuel de Oliveira Guimarães, Wagner Satoru Momoshima.
Convido o vereador Gilberto José de Oliveira para ler uma passagem da Bíblia.
E Maria disse então: A minha alma glorifica ao Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilde condição de sua serva. De fato, desde agora, todas as gerações hão de me proclamar ditosa, porque me fez grandes coisas, onipotente.
Coloco em votação a ata da 14ª sessão ordinária de 2016 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das matérias recebidas, iniciando-se pelos projetos.
Projeto de Lei nº 40 de 2016. Abertura de crédito especial suplementar, conforme especifica, destinado a pagamento de ofício requisitório e atualização monetária, no valor de R$ 102.746,21, de autoria do Executivo. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei sobre o número 040 de 2016, que objetiva a abertura de crédito especial suplementar para pagamento de ofícios requisitórios e atualização monetária, conforme documentos anexos. Na certeza de podermos contar mais uma vez com a especial atenção de Vossa Excelência e dessa Igreja Casa, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 41 de 2016. Transforma a área de expansão urbana conforme especifica, de autoria do Executivo. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei sobre o número 41 de 2016, que tem por objetivo transformar área rural em área de expansão urbana. Com efeito, é sabido que, por intermédio do artigo 15 da Lei Municipal nº 3935, de 2008, todas as áreas localizadas na zona rural poderão ser transformadas em zona de expansão urbana, por meio de legislação municipal específica, em consonância com o artigo 29 do Estatuto da Cidade. Vejamos, artigo 29. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais poderá ser permitida alteração de uso de solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. Ademais, é curial ser destacado que nas proximidades, no bairro do Piratuba, já existem duas áreas que foram transformadas em zona de expansão urbana, sendo elas Estância Aires, Lei nº 4098 de 2010, e Loteamento Mirantes do Itupararanga, Lei nº 4145 de 2010. Já houve a devida aprovação pelo Conselho Municipal de Política Urbana, consoante demonstramos pela juntada de um apógrafo da ata correspondente. Neste sentido, e em razão da evidência e urgência que o caso reclama, solicitamos que o presente projeto de lei seja apreciado na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Na certeza de podermos contar mais uma vez com a especial atenção de Vossa Excelência e dessa Igreja Casa, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Secretaria de Gabinete número 60, de 11 de maio de 2006. Referente ao requerimento 18 de 2016, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos uma manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. A Prefeitura Municipal de Piedade tem o prazer de convidar para participar das comemorações alusivas ao 176 anos de aniversário do município a se realizar no dia 20 de maio de 2016. 8 horas, hasteamento da bandeira no Paço Municipal. 9 horas, desfile cívico na Praça da Matriz. 12 horas, abertura oficial da Festa do Caquifuiu no Caicã. Contamos com a sua presença. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Reinaldo Correia da Silva, Vice-Prefeito Municipal. Em nome da Prefeitura de Sorocaba, temos a satisfação de convidar para a inauguração das obras de implantação de redes coletoras de esgoto no bairro Bom Jesus. A iniciativa, que resultou na construção de 3,2 quilômetros de redes coletoras, permitirá que as casas do bairro contem com ligações individuais de esgoto, elevando significativamente a qualidade de vida dos cerca de 800 habitantes do bairro. Dia 18 de maio de 2016, às 10 horas e 30 minutos, no bairro Bom Jesus, em Sorocaba. Em nome da Secretaria da Cultura, temos a satisfação de convidar para a abertura oficial da 36ª Festa Junina Beneficente de Sorocaba com o acendimento da Fogueira da Amizade. As atividades com shows, barracas típicas e parque de diversão prosseguirão até o dia 5 de junho. Dia 19 de maio de 2016, às 20 horas, no Parque das Águas, Avenida Dom Aguirre, em Sorocaba. Em nome da Prefeitura de Sorocaba, temos a satisfação de convidar para a cerimônia de abertura da 7ª Expo Trabalho. O evento tem o objetivo de oferecer subsídios e informações úteis a quem procura o primeiro emprego ou recolocação no mercado de trabalho, bem como facilitar que empresas também tenham acesso aos trabalhadores em busca de emprego. Dia 20 de maio de 2016, às 9 horas, na Unitem, na Avenida General Osório, 1840, Vila Barão, Sorocaba.
Os projetos serão encaminhados à assessoria jurídica da Casa e, posteriormente, às comissões. O ofício e os convites encontram-se na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Leitura da indicação.
Indicação número 94 de 2016. Indica que seja feita limpeza de resto de árvores, troncos no acostamento da estrada municipal do bairro Campininha, próxima à residência do senhor José Maia. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja feita limpeza de resto de árvores, troncos no acostamento da estrada municipal no bairro da Campininha, próxima à residência do senhor José Maia. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de maio de 2016, Samuel de Oliveira Guimarães.
A indicação será encaminhada à senhora prefeita municipal. Vereadores inscritos em tema livre. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães.
Senhor presidente, vereadores, nobres vereadores, população presente, imprensa, muito boa noite a todos. O assunto que me traz a essa tribuna é, mais uma vez, né, falar sobre a saúde no município. Queria hoje falar sobre a revitalização e adequação do espaço para receber o CAPS, o Ambulatório de Saúde Mental e o SAMU. Traz grande benefício para a população de Piedade. Além de estar situado numa área de fácil acesso, no centro da cidade, principalmente para os moradores da área rural. A população vai contar com benefícios como oficina de arte para terapias, sala de reuniões, espaço de convivência, refeitório e consultórios médicos. Os pacientes vão encontrar ali um local com boa estrutura e com atendimento digno. Já visto que no país a saúde está em má situação, em todos os lugares que você vai, sobe fila, mau atendimento, e Piedade está numa situação bem diferente, oferecendo cada vez mais conforto e dignidade para a população de Piedade. Então, sendo assim, quero mais uma vez, né, parabenizar a secretária de Saúde, Marli, a prefeita Maria Vicentina, e todos, né, que de alguma forma colaborou para que pudéssemos conquistar, né, mais esse grande feito na saúde de Piedade. Tá, muito obrigado a todos, era isso.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída nesta Casa de Leis, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. O que me traz a essa tribuna, primeiramente, é a respeito de uma fala que fiz na semana passada relacionada às obras da Jacob Hess. Saiu uma matéria no jornal onde a secretária de obras, ela responsável pela pasta, Carla, ela disse que não procede as informações no qual eu passei nessa tribuna. Tem aqui os vereadores que participaram, porque na verdade essas informações, ela não foi passada somente a mim, e sim para nós da comissão e também os vereadores que tiveram presente aqui, né? E tudo que eu tentei aqui, resumidamente, passar, deixar registrado nessa casa o que ela nos informou, né, para a gente prestar aí uma satisfação à população, principalmente daquela localidade. Em momento nenhum, falei nada demais e assim, tudo dentro do que ela nos explicou. A verdade é uma só, ela saiu daqui com a promessa de nos mandar um relato, né, da situação que se encontra, porque são tantos pontos que prejudicaram aquela obra, que nós sugerimos a ela que ela relatasse para nós e nos mandasse por escrito os problemas existentes. Mas assim, o que tem mais dado comentário é a questão de que ela diz, né, ela fala que não procede, então não procede o que eu falei nessa tribuna, que ela falou aqui para nós que as obras iriam ser retomadas agora no mês de maio. Então, os vereadores que tiveram, professor Samuel, Geraldinho, né, quem participou, se pudesse, gostaria de saber se vocês, assim, confirmam o que eu estou falando nessa tribuna, mais uma vez, que ficou relatado.
Me permitam uma parte?
Sim.
Tá. Eu lembro, inclusive, que ela disse que seria no dia 9 de maio o início dessas obras, da retomada das obras, e aí foi quando o senhor questionou ela, e aí ela disse que em 10 dias já faria essas obras novamente, né? Terminaria isso. Começaria dia 9, se não me engano, até o dia 18 de maio terminaria.
Muito obrigado, nobre vereador.
Me permite um...
Pois não.
Isso tanto é verdade que eu tenho familiares que moram naquela região e eu passei essa notícia para eles. Começaria no mês de maio, que eu creio que dia 9 mesmo, e terminaria 18, 19. Falei, poxa, mas é muito pouco tempo. Mas essa foi a notícia dada realmente aqui na Câmara.
Eu agradeço também muito, professor Samuel. Acho que é importante, porque eu sempre defendi que aqui nessa tribuna nós devemos usar com muita responsabilidade. E eu procuro fazer isso. Na mesma hora que eu li a matéria, me veio a preocupação, eu liguei para os vereadores que eu consegui contato, porque a gente pode ter esquecido alguma coisa desse, mas todos confirmaram a mesma coisa. Então, fica provado aqui que ela falou realmente isso dentro dessa casa, ela respondeu a uma comissão e não procede o que ela está falando, né? Porque nós temos aqui, mas conversando também com o nobre vereador Alexandre, ele sugeriu que nós transformássemos isso em requerimento, né, para que responda, coloque no papel, porque fica muito difícil. Né, nós fizemos uma reunião informal, né, sem relatos, mas a ata é a maior verdade dentro desta casa, e o uso dessa tribuna está aqui relatado em tribuna as coisas que eu falei, né, que tudo em cima do que ela nos explicou, e eu sempre tentando defender e mostrar a real situação e a preocupação que nós temos com aquela obra. Mas eu agradeço muito os nobres vereadores que puderam confirmar que estiveram aqui. Isso é muito importante. Logicamente que não vou eu discutir com ela, porque esse daí não vai levar a nada. O que nós queremos mesmo é uma solução para o problema. De fato, nós queremos uma solução para o problema. Também soube informalmente que a prefeitura convocou uma reunião para prestar um esclarecimento lá na escola do bairro dos Cutianos, agora à tarde, agora à noite. É a informação que eu tenho, que vão estar lá prestando um esclarecimento à população. Eu não consigo entender o porquê também essa forma de trabalho. Logicamente que aqui é um poder em separado, mas nós estamos tentando buscar essa informação exatamente para levar para a população. O relato prometido não chegou para nós e já estão fazendo uma reunião. Isso daí mostra muito para mim que é uma preocupação eleitoreira, nada mais do que isso. Essa é a grande verdade, e isso é muito triste, porque as pessoas estão com problema, a gente quer chegar com a solução, e não, essa discussão é infundada, não leva a nada. E eu passei nessa tribuna tão somente o que ela falou. Fica aqui o registro, mais uma vez eu agradeço aos vereadores que confirmaram, né, o que ela falou aqui, para não ficar esse impasse entre prefeitura e legislativo, porque foi uma reunião pedida pela comissão, e a comissão representa todos desta casa, entendeu? Essa foi a minha grande preocupação. A comissão está aqui, é uma comissão constituída, eleita internamente para cuidar dos assuntos de relevância de todos, não somente do vereador Adilson Castanho. Então foi feito dessa forma. Também quero deixar aqui registrado a todos vocês, na quarta-feira pela manhã inicia mais uma vez o Caminho Paulista das Tropas, é a 11ª edição desse evento, onde nós saímos da divisa do Paraná, na cidade de Itararé, e vamos percorrer 440 quilômetros, para, se tudo der certo, no dia 29, nós vamos estar chegando em Sorocaba para comemorar a Semana do Tropeiro, Semana do Tropeirismo. Então, Piedade vai ter os seus participantes também, se Deus quiser que tudo corra bem. São quatro pessoas que irão montar a cavalo lá e descer aqui, e nós vamos cortar aí 13 municípios. E em todos esses municípios, Piedade vai estar representada com sua faixa, sua bandeira, né, levando o nome da cidade. É um movimento, esse movimento do tropeirismo, ele tem muito a ver com o turismo, né, resgatando toda essa tradição e também fazendo aí um intercâmbio entre os municípios, que teve o seu início pelo tropeirismo, né, onde as tropas passavam, os caminhos que eles percorriam para chegar até a cidade de Sorocaba. Piedade tem muito a ver, surgiu dessa forma, porque também era uma rota alternativa para chegar em Sorocaba. Era um lugar de bastante água, pastagens e assim por diante. Então era um dos locais escolhido pelos tropeiros. Nós vamos percorrer aí todos os dias, de um município para o outro, de 30 a 40 quilômetros, não mais que isso, porque como esses municípios cresceram e desenvolveram em uma distância mais ou menos parecida, que é o que temos daqui para Sorocaba, Piedade e coisa assim, aí Sorocaba até Porto Feliz, Tatuí, Tapetininga, Piedade a Pilar, Pilar a São Miguel e assim por diante. Por que que essas cidades ficaram com essas distâncias aproximadas de 30 a 40 quilômetros? Porque era o que uma tropa percorria durante o dia. Então, nesses pontos de pouso, onde os tropeiros pousavam, ali foram surgindo as cidades. Então ela dá aí uma média de 30 a 40 quilômetros uma da outra. Então, se Deus quiser, eu vou participar. Na maioria dos dias, tenho os meus compromissos aqui também, não vou poder percorrer todo o trecho a cavalo, mas na medida do possível, quero fazer o máximo aí para participar. É uma tradição que eu gosto, que eu respeito muito, que tem muito a ver com a minha origem, com a minha família. Até hoje eu estava conversando e lembrei do nobre presidente dessa casa, o vereador Norton, onde nós fizemos aí uma romaria muitos anos atrás, da cidade de Piedade até Bom Jesus do Pirapora. Eu era molequinho ainda, me lembro bem, e o Norton foi uma surpresa, uma pessoa que não era da lida, não andava a cavalo, mas ele fez uma promessa, e para cumprir essa promessa ele percorreu mais de 100 quilômetros a cavalo. E eu tive a oportunidade de estar junto com ele. Hoje eu estava relembrando, vendo algumas fotos, fiquei bastante feliz. Estou aqui, os meus agradecimentos. Muito obrigado.
Foi em 1993, foi na ocasião do nascimento da minha segunda filha.
Ó, 1993. Quanto tempo passou e nós continuamos, e se Deus quiser, enquanto eu tiver vida e saúde, eu quero participar. Já fiz um trecho de 150 quilômetros, eu e minhas duas filhas, num momento muito difícil da minha vida também, e isso me ajudou muito. Então eu acredito nessa interação do animal, do cavalo, do burro com o ser humano, que foi de onde tudo começou. Muito obrigado, nobre presidente.
Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Saúdo, nobre presidente desta casa, vereador Norton, saúdo os nobres colegas vereadores. Saúdo a imprensa local presente nessa atividade legislativa de hoje e toda a população presente do qual acompanha essa sessão na data de hoje. Queria só reiterar, viu, vereador Adilson, a sua fala, não vou repeti-la, mas endossá-la a respeito da Avenida Jacob Reis. Há algum tempo a gente vem falando desse assunto, e esse assunto agora a gente achava que ia ser resolvido, mas a gente vê que continua com problemas. Endosso a sua fala, viu, vereador? Apoio, e aí eu peço, e acho que há condições disso, que o Executivo aproxime o diálogo junto à Câmara Municipal. Essa reunião mesmo aí foi marcada, atropelada, eu acho importante a participação dos vereadores. Nós estivemos lá, vereador Adilson, eu tive várias vezes, fizemos vários encaminhamentos, Vossa Excelência também. Eu acho que é importante a participação no sentido de contribuir, né? No sentido de contribuir para que aquela situação seja resolvida. Uma outra coisa que eu estive observando, vereador Adilson, esses dias, essas emendas parlamentares, que são bem-vindas sempre, eu tive agora, recebi agora a resposta do requerimento sobre as emendas parlamentares, a partir do momento que o deputado envia, tanto o estadual menos, mas o federal mais, o estadual acaba aproximando mais da discussão dessa emenda e até a finalização dessa emenda. O deputado federal, ele manda a emenda para o município e cria uma distância também da resolução. Por exemplo, tem problema com a emenda, algum documento que faltou, a assessoria do deputado acaba não participando dessas emendas no município. De repente, por causa da demanda e tal, mas os municípios igual o nosso, que não tem uma área de projetos, só para projetos, acaba tendo dificuldade. Nós temos muitas dificuldades com relação à emenda. Às vezes, para destravar um documento em Brasília, a gente necessita da participação desses deputados que mandam a emenda, mas que ajudem a gente ajude a administração a executar essa emenda. Então, fica aí, de repente, até como uma observação. Quero falar ao nobre presidente dessa casa, só para justificar a minha presença, que graças a Deus eu pude hoje estar aqui defendendo a população, o julgamento que estava previsto para o dia 12, na última quinta-feira, a respeito da possível cassação do meu mandato pelo Partido dos Trabalhadores, ela foi cancelada e deve ser marcada para uma outra oportunidade. Então, enquanto não for julgado, estarei aqui defendendo o interesse do nosso município. Voltando à fala do vereador Adilson de novo, a respeito das nossas tradições, das nossas culturas tradicionais, a caminhada, a cavalgada é muito importante, faz parte das nossas tradições, temos diversos eventos. E aí, certo dia eu conversava com o pessoal do turismo e eles falavam da importância da gente estar resgatando isso em vários aspectos, porque estamos perdendo. Algumas tradições do nosso município nós estamos perdendo ao longo do tempo. Diferente do caso da cavalgada que está sendo retomado. Que seja retomado também outras, inclusive a festa junina. A festa junina do nosso município hoje, ela já diminuiu muito do que era alguns anos atrás. A própria festa dos leites, que eu acho que é uma das únicas que mantém uma tradição forte. Mas a maioria, ela vem se perdendo ao longo dos tempos, o que é ruim para a cidade, perde a identidade. Vou falar para vocês, olha, eu tive agora, recentemente, acompanhando uma reunião de forma negociada para que a gente pudesse restabelecer uma situação com relação à nossa caminhada, a romaria que acontece. É uma romaria religiosa, no entanto, ela já faz parte do calendário estadual, 104 anos da romaria que sai daqui da Igreja Matriz e vai até a Santa Rita, a Igreja de Santa Rita. 104 anos, ela só é mais, ela tem alguns anos de diferença com a Romaria de Aparecidinha, né, que já faz parte do calendário de eventos do Estado. Então, ela foi, nesses últimos tempos, aliás, nessa última que vai ter agora, teve problema com relação a atravessar as vias, né, que ela atravessa duas vias estaduais. Graças a Deus conseguimos restabelecer a situação de forma negociada, a prefeita esteve junto. Mas para você ver o quanto é importante manter as tradições. 104 anos de história tem essa romaria, né? Então, acho importante a gente rever algumas coisas em relação a isso, porque a tradição, a identidade do município, ela é resguardada exatamente nas tradições da nossa cidade, né? Então, fica aí o meu alerta a essa situação. Aproveitando o tempo também, nobre presidente, queridos colegas vereadores, eu queria tratar de um assunto. Eu recebi agora, eu fiz um requerimento no dia 25 de abril, onde eu pedi à prefeita municipal que nos enviasse dados sobre as nossas estradas. As estradas que são asfaltadas. É debate nessa Câmara, não é só meu, é de vários vereadores, a questão da estrada dos Leites, a questão da estrada dos Oliveiras, a questão da estrada do Vila Elvio, a questão da estrada do Roseira, que são estradas que foram asfaltadas há muitos anos e só vem recebendo o tapa-buraco, não o recapeamento. O que acontece? Nós estamos numa situação, vereador Camarão, que me permita falar assim, que está muito difícil. Está muito difícil. Você pega a estrada dos Oliveiras que eu tive hoje, o tapa-buraco já não contempla mais. Ele soca muito, caminhão de verdura mesmo, a situação é difícil, difícil, difícil. E aí, eu fiz algumas investigações, alguns levantamentos, já tem vários requerimentos do meu mandato que trata sobre o assunto, mas chegou a documentação e eu achei interessante citar algumas coisas para a gente refletir e ajudar, e contribuir, viu, vereador Nadaleta? Contribuir com solicitações junto à prefeita, a respeito do assunto. O requerimento foi feito no dia 25 de abril e alguns dados que são bastante interessantes. Olha só. Para você ter uma ideia, a estrada da Vila Elvio, que, segundo o documento da prefeitura, tem cerca de 10 quilômetros, ela foi pavimentada em 1976. A estrada dos Leites, que tem cerca de 7 quilômetros, foi asfaltada em 1985, que é a estrada que leva até o bairro dos Leites, onde o vereador Nadaleto mora. A estrada dos Godinhos tem 11 quilômetros. Ela foi asfaltada em 1990. A estrada dos Oliveiras, 1991. Capela de São Roque, que também está bastante ruim, está recebendo só manutenção também, 1991. A estrada do Siriaco, que é super movimentada, a estrada do Siriaco é super movimentada hoje, né? Ela sempre foi e agora mais, com a população lá local, e vai ser mais se vier o residencial. 1991 também. A estrada do Jurupará, 1991. E a estrada do Roseira, que está bastante danificada. Para quem tiver a oportunidade de ir, dá uma olhada na estrada do Roseira, vai sentir o aspecto muito
debilitado da estrada. Ela foi construída também, aliás, asfaltada em 1991. Olha que interessante, pelo levantamento que eu fiz, vereador Paulino, todas essas estradas foram asfaltadas pelo prefeito Arthur, todas. Se você pegar pela data de mandato dele e a data das estradas, todas foram asfaltadas nos mandatos do ex-prefeito Arthur. Algumas coisas também que são interessantes, olha só, do dia 19 de setembro de 2013, a prefeita tinha feito um encaminhamento para o Nelson Marquezelli, pedindo asfaltamento de alguma dessas vias. Como o tempo está curto, não é, presidente, eu vou passar aqui. Então, são coisas interessantes, não é, presidente, que mostra. Olha só, o último encaminhamento que a prefeita fez, que o executivo atual fez, pedindo ajuda para essas estradas, foi em 5 de fevereiro de 2016. O único financiamento, que eu acho que não tem como, a cidade nossa não tem condições, né, vereador Adilson, de ter um orçamento para cobrir a despesa de recapeamento dessas estradas. A única consulta que teve, que foi feita pela prefeitura, no mesmo projeto que tem vindo aqui para a Câmara, no Desenvolve São Paulo, ele foi feito em, quer ver, olha só a data, ele foi feito em maio de 2014, foi negado pelo Desenvolve São Paulo o valor para que haja melhoria em alguma dessas vias, chega na casa dos R$ 6.194.078,28. Então, o nosso caixa não... No entanto, o que eu observei na documentação da prefeitura é que ela só fez consulta no Desenvolve São Paulo do governo do estado. Então, assim, tem outras agências, tem outras instituições bancárias, financeiras, públicas, que também têm projetos para fazer esses recapeamentos. Então, a prefeita só fez no Desenvolve São Paulo, que foi negado por causa do valor muito alto, tal, 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 mas a lógica hoje seria fazer o recapeamento dessas vias. Tem alguns outros dados importantes aqui que chegaram também a respeito de valores... Por via, cada via, só para terminar, presidente, por via, rapidamente, olha só. A do Caetezal, para se ter uma ideia, a via do Caetezal, ela fica em torno, que não tem asfalto ainda, ela fica em torno de 2 milhões. A da Vila Elvio, que é necessário, absolutamente necessário, fica em torno de 1.388.000. A da Vila Moraes, que vai até o bairro dos Pintos, 663 mil. Juntando aqui também tem a do bairro dos Oliveiras, que fica em torno de 709 mil, que é essa que vai até o bairro dos Oliveiras. Então, né, presidente, eu queria só deixar constatado aqui a seguinte situação. Se nós sabemos que precisamos disso, não há política outra senão buscar junto aos bancos públicos, condições para se fazer o recapeamento desse asfalto. O que eu vejo nessa documentação, e agora mesmo para encerrar, presidente, mais um minuto, é que falta, nesse caso aqui específico, mais insistência e persistência do poder público em busca disso aqui. Então, tem documento com espaço de quase um ano um do outro, ou seja, não houve gestão em cima dessas reivindicações. É um papel que entra na gaveta e fica na gaveta. Se a gestão pública não for para cima, não buscar, acaba que fica na gaveta como está até agora. Era isso que eu queria falar, né, presidente? Obrigado pela oportunidade neste momento.
Vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas, imprensa, população aqui presente, boa noite. Dois assuntos que me trazem até a tribuna aqui, a respeito da reunião que o vereador Adilson citou aqui lá na Escola dos Cutianos, que trata da Jacob Hess. A informação me foi passada, eu recebi uma cópia do e-mail que foi encaminhado para a divulgação da imprensa, eu tenho comigo a cópia, né, foi fotografado o e-mail que foi encaminhado, então eu tenho a cópia aqui dizendo, foi disparado 15h48, se eu não me engano, esse e-mail, informando que a reunião aconteceria às 18 horas lá na escola para tratar desses assuntos. E realmente nos surpreende, porque se existe interesse de esclarecimento, e a casa já buscou esse esclarecimento, seria interessante que a gente soubesse disso para também poder estar lá e receber as mesmas informações, entender tudo o que está acontecendo, reforçar tudo isso para que a gente possa também levar a informação adiante. Né? E o outro assunto que me traz aqui, a respeito da fala do vereador, do nobre vereador Geraldo, só tentando entender melhor aqui, a respeito dos asfaltamentos, vereador Geraldo, o senhor falou que em 91, que aconteceram vários dos asfaltamentos, então, em 91 tem alguns deles que aconteceram, né? E só para confirmar aqui, em 91 o prefeito era o Tadeu. Era o Tadeu. É, porque eu estou na prefeitura desde 87, aí eu fiz a minha continha lá dos anos que eu estou, só para que fique justificado quem realmente fez e o que fez, né? Então, em 91, os serviços que aconteceram aí, o Tadeu ficou de 89 a 92, então os asfaltamentos que aconteceram nesse período foram por conta do Tadeu, 93 a 96 o Arthur, 97 a 2000 o Tadeu novamente, e depois Carioca, e aí é mais recente, o pessoal já lembra. Era só para esclarecer isso. Muito obrigado.
Não tendo mais vereadores inscritos em tema livre, consulto os nobres colegas se podemos dispensar o intervalo regimental. Passaremos diretamente à ordem do dia. Projeto de Lei número 38/2016, autoria do Executivo, com emenda da Comissão de Justiça e Redação. Transforma a área rural em área de expansão urbana, conforme especifica. Leitura dos pareceres.
Processo Câmara Municipal 6899-2016, projeto de lei 38-2016. A Comissão de Justiça e Redação, por meio de seus membros infracinados, vem sugerir aos nobres vereadores a seguinte emenda ao projeto com o objetivo de corrigir equívoco na redação do parágrafo 1º do artigo 2º do referido projeto. Emenda número 1 de 2016. Altera a redação do parágrafo 1º do artigo 2º. Artigo 2º. Parágrafo 1º. A disposição estabelecida no artigo 1º somente terá eficácia após o empreendedor que se comprometer com o parcelamento da área apresentar à administração municipal prova do depósito da quantia prevista no caput do presente artigo, na forma como dispõem os parágrafos 3º e 4º do mesmo dispositivo legal. Sala das Comissões, 12 de maio de 2016, Comissão de Justiça e Redação. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Justiça e Redação, parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei com a emenda proposta por esta comissão. Sala das Comissões, 12 de maio de 2016. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro.
Coloco primeiramente em discussão a emenda. Em votação, a emenda pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Emenda aprovada por unanimidade. Coloca agora em discussão o projeto.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, primeiramente quero dizer que sou favorável ao projeto de lei e parabenizar a comissão que propôs a emenda ao projeto e a dedicação ao projeto. Como eu tinha falado nessa tribuna também, a grande importância e o grande filé mignon que o nosso município tem, vou usar esse termo, que é a orla da represa, né? E ali está um dos melhores lugares para desenvolver condomínios, né? Assim como é o Porto, Veleiros, já citei aqui como exemplo, e o nosso município vem desenvolvendo nesse sentido, isso será muito importante para o município. Eu tenho certeza que quem estiver nessa casa, vamos falar aí, daqui 10 anos, viverá uma outra realidade de arrecadação no município, de desenvolvimento, de emprego e assim por diante. Ali é uma área que tem que ser, logicamente, muito bem cuidada, mas não pode deixar de explorar nunca, porque é uma parte que atrai turistas, atrai pessoas de outro município, e ali, uma vez expandida para a urbana, se torna em IPTU, dará emprego às pessoas e assim por diante. A gente sabe que quem tem um sítio, uma chácara de lazer, uma casa que seja, ele tem, na maioria das vezes, um jardineiro, pessoal da manutenção, canteiro de obra que se abre para a construção de tudo isso e a quantidade de empregos e recursos que isso trará para o nosso município. É de alto padrão, uma coisa bonita, bem desenvolvida, porque é uma área nobre, onde as terras são caras, então ninguém vai comprar ali para fazer um simples loteamento, um simples condomínio. São coisas de alto padrão e isso vai gerar renda para o nosso município, e a grande preocupação que todo o país vive hoje é a questão dos empregos, e é uma oportunidade, ao meu ver, que o município vai ter desenvolvendo dessa forma. Por isso eu falo da grande necessidade que o nosso município tem em organizar melhor o setor de obras, para dar agilidade aos processos, né? Não estou ali criticando, eu acho que com os profissionais que tem, eles fazem muito, mas é uma área onde o próximo prefeito terá que investir, e muito, para que se chegue um projeto ali e ele tenha agilidade. A gente sabe a dificuldade que é para se mandar um projeto desse nível para o nosso município, né? E a gente vê aqui, a Câmara necessitou fazer uma emenda. Então, além de tudo isso, o município ainda precisa estar fazendo, a Câmara ainda precisa estar fazendo os acompanhamentos, isso tudo detém. Se é uma secretaria hoje, essa secretaria tem que estar estruturada. Essa é a grande verdade, para que esses tipos de projetos tenham agilidade. Fica aqui o meu voto favorável e parabéns à comissão pelo trabalho.
Continue em discussão o projeto. Coloque em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. O projeto será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação para a elaboração da redação final e incluído na pauta da próxima sessão. Projeto de Lei número 39/2016, autoria do Executivo, autoriza o município de Piedade a doar ao governo do Estado de São Paulo imóvel municipal conforme especifica. Escola Estadual Professora Maria Inês Araújo Paula Santos. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro.
Coloque em primeira discussão o projeto. Coloque em primeira votação o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. aprovado em primeira votação o projeto por unanimidade. O projeto de lei número 39/2016 será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Não havendo mais projetos em pauta, abro a palavra aos vereadores inscritos em explicação pessoal. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Dispenso as formalidades, nobre presidente, para justificar o meu erro. Todo erro deve ser justificado, e aí acato o Arthur foi 1974, 1977, 1983 a 1988 e 1993 a 1996. Então acolho aí, eu errei a data. Eu estava pesquisando ali na internet, mas enfim, eu errei a data. Só queria só acrescentar mais algumas coisas. A questão do Piraporinha, que recebeu, eu não me lembro, não vou arriscar a data, mas recebeu o recapeamento. Está boa a estrada, já tem alguns anos. A estrada dos Garcias é uma estrada que recebeu asfaltamento. Eu me lembro, se não me engano, foi entregue pelo Arthur. É isso, vereador Adilson? Foi entregue... Arthur. Carioca. Foi entregue pelo Carioca. Mas não recebeu. O que eu tenho percebido muito lá, e tem morador dos Garcias aqui, está com muita dificuldade de sinalização. A prefeitura tem tentado fazer, né, não tem acostamento e tal, mas a estrada é boa, né? Essa é mais recente. E a dos Correias, que foi agora na gestão do prefeito Jeremias, que foi feito o recap, né? Então são vias da nossa cidade, só para encerrar, não, presidente, são vias da nossa cidade que tem que ser vista com muito cuidado, com muito carinho, por conta do escoamento. Eu dizia ontem em uma reunião, a nossa agricultura, ela se modificou ao longo do tempo, né? Há 20 anos atrás, 15 anos atrás, era uma forma de se fazer agricultura. Hoje, né, não, presidente, modificou. Nós temos uma diversidade de modelos de automóveis que faz o transporte agrícola. Nós temos aí o caminhão baú, vereador Adilson, que muitas vezes passa por estradas cheio de galho, corta o caminhão baú, né? Hoje você não tem como fazer a poda dessas árvores, porque você não tem equipamento na prefeitura. Nos leitos foi feito há pouco tempo. Você tem a Saveirinho, as estradas que fazem o transporte do morango. O morango, quando vai socando naquele asfalto todo reformado com o tapa-buraco, acaba com o morango, né? Então é isso, é nesse sentido que eu falo, que nós temos que a própria prefeitura fazer novas investigações, novas investidas nessa questão do recapeamento dessas vias, né, que são vias antigas, errei a data aqui, mas são vias realmente antigas, né, que precisam aí do recapeamento. E acredito eu que nós estamos aí praticamente encerrando o mandato da prefeita Vicentina, mas ainda há tempo dela fazer esse processo aí de ver nesses bancos públicos qual a possibilidade da gente estar angariando recursos para fazer esses recapeamentos. Era só, não, presidente.
Não havendo mais vereadores inscritos em explicação pessoal, agradeço a presença de todos, desejando a todos uma boa noite. Antes de encerrarmos, gostaria de passar os avisos. Na próxima quarta-feira, dia 19 de maio, às 19 horas, será realizada a sessão solene da Câmara Municipal. Perdão, quinta-feira. Na Câmara Municipal de Piedade, alusiva aos 176 anos da cidade de Piedade. Ocasião em que serão entregues os títulos de cidadania no Auditório Municipal Rubens Caetano da Silva, o Cariocão. Então, repetindo, dia quinta-feira, 19 de maio, sessão solene da Câmara, no Auditório Municipal Rubens Caetano da Silva. Na próxima segunda-feira, dia 23, às 15 horas, será realizada nesta casa pela Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social a audiência pública da saúde referente ao cumprimento de metas do primeiro quadrimestre de 2016. Dia 25 de maio, às 8... Dia 25 de maio, às 8 horas, será realizada nesta casa pela Comissão de Finanças e Orçamento audiência pública sobre o cumprimento de metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2016. Serão realizadas audiências públicas nesta Câmara Municipal nos dias 15 de junho às 18 horas, onde serão debatidos os projetos de lei 15/2015 e 31/2016, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e etapa final da reorganização administrativa da Prefeitura Municipal. E no dia 22 de junho, às 18 horas, os projetos de lei 36/2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2017, e do projeto de lei número 37/2016, que altera a lei 4310/2013, que dispõe sobre o PPA 2014-2017. Relembrando as audiências públicas, dia 15 de junho, onde serão discutidos o Estatuto e a reorganização administrativa da Prefeitura Municipal, e dia 22 de junho, que dispõe serão discutidos os projetos de leis que dispõem sobre as diretrizes de elaboração da lei orçamentária e alteração do dispositivo sobre o PPA 2014/2017. Cabe lembrar a todos os presentes que os projetos mencionados encontram-se em nosso site para consulta. Declaro encerrada a presente sessão.